premiação que Londrina teve foi sobre minha gestão. E a gente conseguiu ser o melhor de toda a América Latina.
E coletava mais do coletava... que com esse número de cooperativas.
Com esse número. Tinha uma quantidade maior de pessoas, mas assim, não era só eu que sabia, era todos.
Todo mundo. Só, Bruno, complementando a resposta, JB, estamos trabalhando em cima de eficiência. Então, assim, vai ter toda mudança, gera um desconforto, é fato. Mas a gente precisa ajustar sempre o melhor processo para que a gente tenha eficiência, gastar corretamente com o serviço correto. E isso estando dentro do contrato, por isso que não é um estudo ou um contrato feito somente pela prefeitura. É junto com as cooperativas, junto com o Ministério Público, para que esse entendimento seja único, realmente.
Tá, mas aí então o aporte direto da CMTU vai para as cooperativas que coletam.
Bruno, é assim, ó, o contrato vai ser feito em dois, vai ser feito dois contratos, um contrato de coleta, e daí esse vai para as provavelmente duas cooperativas coletar, hoje é isso aí, e o dinheiro vai para essas duas fazerem a coleta. O que
serviço
que
de coleta.
Isso. E o que que o município vê mais? O que o município, que a gente precisa de melhorar mais? É a coleta. É nisso aí que a gente tem que focar. Você entendeu? Não pode ter hoje 7 cooperativas e cada um faz a coleta de uma forma. Então a Sandra faz a coleta bem e uma outra cooperativa não faz. Passa cada 15 dias, não passa, dá um problema, você entendeu? Não tem um horário mais ou menos.
Mas isso elas estão melhorando agora?
Sim, estão melhorando.
Porque na verdade, eu acho que eu estou sentindo, quer dizer, a decisão final para o projeto ser colocado no começo do ano que vem, com a verba colocada.
Disponível, exatamente.
Disponível.
Daí, além disso, daí vai ter um outro contrato, que daí é para você fazer o recebimento desse material, a triagem e a destinação ambientalmente correta. Daí as outras compras vai ter também, a CMTU também vai pagar para poder fazer isso.
Tá, e a gente tem esse valor?
Não, é junto. Quando eu coloco 34 milhões, já é o contrato de coleta e o contrato de triagem.
Sistema, né?
É, o sistema todo. Sistema.
É, que então, bom, a expectativa é melhorar a coleta, mas sem realmente o esquema completo, que aí é para o ano que vem.
Isso. É isso aí, exatamente.
Então tá bom. Então tá bom. Vamos lá. PEVs.
PEVs.
Pois é, que é investimento. Aliás, eu acho que o prefeito ontem, conversamos bastante, ele falou sobre isso, do custo. Quer dizer, falou em custo. Não vamos ter novos PEVs.
Mas já começamos. Como eu falei para você, JB, não é porque a gente está sem dinheiro que a gente está congelado, né? A gente está trabalhando redução de custo ao máximo para começar já a fazer as coisas. Ontem a gente levantando os dados realmente aqui para a gente bater um papo. O PEV do Califórnia e o PEV do Vista Bela, sabe quando foi criado? Tem ideia? Em 2015. Desde 2015 a gente não tem um ponto de entrega voluntário em Londrina. Um novo. Sempre daquele jeito, né? Como nós conhecemos. Então, nós já reestruturamos um novo PEV lá no Jardim Cristal, Jardim Maravilha ali, para que os jardineiros, o pessoal que trabalha com paisagismo, possa usar. Então, lá é exclusivo para insumos, resíduos verdes, e já está operando em ambiente de teste, porque nós vamos inaugurar logo, e é um modelo diferente, que a gente implantou com câmeras de monitoramento, isso daí é uma parceria já com a Londrina Iluminação. Então hoje nós sabemos em tempo real quantos veículos, quantos carros estão entrando lá diariamente. Por quê? Hoje nós temos, como a gente falou aqui das últimas vezes, né, o PEV, ele é um local para o munícipe descartar o resíduo dele. Então não é para uma operação comercial, não é para. É um metro cúbico por dia que ele pode colocar lá. Então, como que a gente monitora? Como que a gente controla? Hoje a gente tem o controle, vou até mostrar aqui para vocês, ó. A gente recebe um relatório diário. Dá uma olhada aí, ó. Quantos veículos entraram ontem lá no PEV? 285 veículos só no Vista Bela. Quantos foram reincidentes? Quantos entraram mais de uma vez? Para quê? Porque a gente possa realmente fazer uma gestão efetiva e cobrar, às vezes, de quem está descartando mais de uma vez lá. Por quê? Hoje, qual que é o processo do trabalho que nós fazemos? O município vai lá, descarta no PEV, a prefeitura faz a limpeza e destina esse resíduo de forma correta, né? No CTR, onde a gente é liberado por lei. Agora, as pessoas que descartam mais de uma vez, a gente precisa também cobrar por esse serviço, porque é um serviço que a prefeitura oferece para o cidadão. Então nós temos hoje já o PEV lá, o PEV Verde, que nós chamamos carinhosamente, e logo, logo mais a gente vai inaugurar e levar vocês lá para ver como é o ambiente. Todo cercado, monitorado, com o container escritório, vigia. E a coleta, e uma, o principal, a coleta recorrente desses resíduos para não acontecer situações que, graças a Deus, não acontece mais. Questão de incêndios, por exemplo, que acontecia nos PEVs, né?
Quando a gente fala dos verdes, então, Renan, recentemente nós fizemos fazer uma mudança em Londrina por conta do código de posturas relacionado aos carroceiros. Então, muitos desses profissionais passaram a ser essas pessoas.
Isso.
Né, que recolhem esses resíduos verdes aí nas áreas em que é necessário e leva para o PEV. Este, por exemplo, vai ser recorrente, né? E talvez ele leve mais de um metro cúbico. Como é que fica? Ele tem um atendimento especial?
Oh, é isso que nós estamos estruturando até para ajustar na lei. Porque como ele presta um serviço, vamos lá, Bruno, você tem a sua casa, sábado, depois aqui do programa, você vai fazer o seu jardim. Tá tudo bem, você vai lá, você corta o seu jardim, carrega o seu carro e descarta. Você é o cidadão, dono da sua casa. Agora, a partir do momento que você presta o serviço, você pode até embutir esse valor do descarte mais uma vez no próprio serviço. É. Então é isso que a gente está estruturando. E volto a falar que não é só uma ação da prefeitura que nós estamos fazendo, é em contato com os jardineiros lá da Zona Sul, com a Câmara de Londrina, nós estamos falando também com os vereadores. O Chavão é um vereador que está bem próximo lá da Zona Sul e que ajuda nós nessa articulação. Então nós estamos entendendo como melhorar a eficiência, justamente. Quando a pessoa vai lá, CPF, vamos falar, o CPF vai descartar. Autorizado. E continua autorizado também para CNPJ, a pessoa que presta serviço. Só precisamos ajustar a melhor forma possível. A prefeitura sempre tem que dar a condição de trabalho adequada para o munícipe. Esse é o papo.
Bruno, existem algumas ideias já, tá? Acho que é importante a gente falar aqui, não tem nada, como o Renan falou, a gente está estruturando. Mas, por exemplo, né? Não quer dizer que a pessoa foi lá duas vezes que ele está levando do mesmo lugar. Às vezes ele tem a empresa, ele está pegando em um lugar. É um metro cúbico só e ele, outra pessoa também não tem condição de levar e ele contrata uma pessoa para poder levar. É isso que a gente precisa entender e saber. Talvez colocar no Londrina On, por exemplo, antes de você levar, você fala: ó, eu preciso desse serviço de levar até o PEV e é um metro cúbico que eu tenho aqui. Tem algum credenciado, algum freteiro, algum jardineiro credenciado para poder fazer esse serviço para mim? Isso é uma das coisas.
Isso.
E quando ele fala também que a gente não está congelado, uma das outras coisas que a gente colocou lá e que também facilita essa questão de não ter mais incêndio e que está, né, e que melhora é o triturador. Tem um triturador lá que o motor dele é motor de caminhão. É assim uma produtividade enorme, né? No Vista Bela.
No
Vista Bela. E que a gente está trabalhando isso, estamos fazendo, né? Não é porque falta, né? Estamos com dificuldade de recurso que a gente vai ficar paralisado.
Sim,
então a gente vai pegando.
Até cito, situações. Ricardo, porque aconteceu recentemente, inclusive, com a gente. Tem um escritório nosso lá da empresa da família e tinha um cacto gigante. Ele caiu e tombou com a chuva, né? O cacto pesa, ele tombou com a chuva. Ficou lá na garagem alguns dias. E nós entramos em contato com várias pessoas para destinar corretamente. E eles não vêm. Eles não, não dá, porque eu só posso ir uma vez, porque senão vai cobrar, vai ficar caro. Ah, eu preciso cobrar para esse serviço, sei lá, R$500 para poder carregar, porque tem a taxa. Então, é uma dificuldade para quem é profissional desta área, né?
Porque eles já entendem que lá é um metro cúbico. O cacto provavelmente tinha mais de um metro cúbico. Ele falou assim: ó, se eu pegar isso aqui, eu vou ter que levar na Curica, por exemplo.
Agora, agora, a previsão de outros PEVs depende também de recursos.
Exato, mas já está previsto, né, em 12 locais novos na cidade. E é importante falar aqui que o PEV não é o que a gente vê hoje no Vista Bela e o que a gente vê hoje no Califórnia. Aquilo dali não é uma estrutura de PEV como a gente vai fazer na cidade. Isso é importante o ouvinte também saber, porque fala: não vou querer um tamanho de um terreno aqui com esse descarte, não. O que a gente vai fazer são com caçambas estruturadas, com recorrência diária de retirada, controle de um metro cúbico por dia. Então, esse modelo não é. E a gente não está inventando a roda.
Mas você mostrou até foto pra gente e tal.
Exatamente.
Mas já há um cronograma?
Sim, pro ano que vem a gente já vai colocar. Esse ano realmente os recursos estão escassos, mas a programação já para que ano que vem a gente comece a implantação desses novos PEVs.
Muito bem. Bom, a coleta de resíduo comum, porque está tendo volta e meia reclamação. Agora até parece que diminuiu.
No sábado passado, a gente ainda recebeu, principalmente da região do Limoeiro, que
não passar, atendendo, né? De não passar, de deixar de acumular lixo e não pegar.
É, assim, a situação da
coleta. Dá para vencer esse contrato?
Então, o contrato ele vence em março do 25 de março do ano que vem. Então a gente está no último ano já, né, desse contrato. Então os caminhões já estão mais antigos, mais usados, né? Eles são 5 anos que podem ser utilizados. Então já tem uma manutenção maior, às vezes pode acontecer, mas a empresa colocou mais caminhões do que necessário. O problema aqui, JB, é que nós fizemos uma programação lá em 2022, quando a gente fez esse contrato, era pra gente coletar 10.400 toneladas por mês, tá? De resíduo. E hoje a gente tá em média 11.400. E esses 10.400, você fala assim, mas como vocês não previram esse aumento? Esse histórico nosso vem desde 2012. Com esse mesmo número, 10.400. Daí de 2022 para cá, aumentou para 11.400. Não havia previsão para isso. Então, aumentou muito o volume de coleta de material para ser coletado. Tá? Então, essa é uma das coisas que a gente tem dificuldade. Outras coisas que a gente tem dificuldade, por exemplo, falou da região do Limoeiro, da região do Três Bocas, por exemplo. O que acontece? Existe muita região de chácara. E hoje eles fazem uma lixeira comunitária para poder. E a gente não entra lá nas vias, porque não está previsto isso no contrato. Mas hoje aquelas regiões de chácara é muito movimentado. Então no próximo contrato já está previsto para a gente poder entrar dentro das ruas mesmo para evitar esse tipo de problema.
Mas nesse caso do excesso, não daria para fazer com a empresa um aditivo?
A gente está tentando. A gente já está em processo para isso. Na verdade, a gente já tem, já solicitou, a gente está, na verdade, com um probleminha ali com a empresa, porque eles, né, não vêm com muito bons olhos um aditivo no último ano, um investimento maior, mas é numa necessidade do município e a gente está em convencimento lá deles lá para.
Exato. Até mesmo expansão da cidade, né? Como a gente falou, nos últimos anos, até mesmo pós-pandemia, quantas pessoas saíram da cidade e foram para chácaras, né? Morar até mesmo em chácaras. Hoje, como a gente resolve? Com lixeiras comunitárias. E às vezes com a lixeira comunitária não encaixa o tempo de colocar o lixo na lixeira comunitária e o caminhão passar. Pra ter uma ideia, JB, de números, né? Que a gente sempre trabalha com dados de que a gente gera em torno nas residências hoje 42 quilos por mês de resíduos. A média nacional é 30. Então a gente também tem esse trabalho, né? Que hoje os contratos estão defasados. Por isso que nós estamos olhando com calma processos. Nós já iniciamos um novo processo de contratação, né? Fases internas, vamos falar assim, do próximo gestor de resíduos, para realmente a gente atender de forma adequada hoje, mas já olhando o crescimento para 5 anos.
Eu acho que o problema que abala os dois lados, né? Tanto das cooperativas quanto dessas 11.400 toneladas, é não ter também uma conscientização e uma cultura da reciclagem em Londrina, né, Ricardo? Ano passado, acho que foi aberto um novo, né, lá no aterro nosso, e em breve ele vai ter uma vala nova lá, e ele em breve vai se esgotar, porque a gente recicla muito pouco em Londrina, né?
Exatamente, na verdade, assim, o que a gente tem que trabalhar bastante é a educação ambiental. E essa educação ambiental, ela, na verdade, depende de todo mundo. A gente fala assim, tá com a SEMA, CMTU, tá. Na verdade, são todos nós temos que trabalhar isso, né? Não é culpa de ninguém. E assim, é uma coisa que tinha antes, hoje nós não temos e tem que ser contínuo. A gente começou a fazer, um ano, 2 anos, tá ok, o pessoal tá. E daí você parar? Não pode. Você tem que continuar, constante. Mesmo que esteja tudo ok, então a gente tem isso já em mente, sabe que tem que ser assim, então na implantação disso tem que ser, bem constante isso.
O Bruno falou desse assunto, como é que está lá? Lá tá tranquilo nessa nova ala?
Então, na verdade, é a sétima vala, terminou agora dia 30 de junho de construir e a gente pretende começar a usar ela só no ano que vem. A gente não usou ainda.
Quanto tempo uma vala dessa?
Vai para uns 3 anos e meio, 4 anos.
Tá certo. Bom, roçagem. Final do ano, começo do ano que vem, nós não vamos ter mais o problema que a gente continua tendo?
Não teremos, JB.
Não?
Não teremos. É, senhor, a gente não pode impedir a planta de crescer.
Claro. É? Mas vamos cortar.
Ainda mais nessa cela, né, nessa terra fértil que nós temos, graças a Deus, né? Mas nós estamos projetando realmente para que não falte mão de obra para executar esses serviços. Como que a gente já se preparou? Aditivos contratuais, né? Então, hoje vocês veem que tem áreas, só assim, a grama não tá nem tão alta, mas a gente tá dando manutenção justamente para que no verão ela esteja bem ajustada. E também estamos fazendo um credenciamento. Importante essa fala, né? De que, além do nosso contrato, se houver alguma situação emergencial, nós teremos disponíveis os MEIs, as pequenas empresas que poderão prestar esse serviço para a prefeitura de forma mais rápida e ágil. Então, esse credenciamento que nós estamos fazendo pela CMTU e a prefeitura também está sendo feito para os próprios públicos, porque hoje tem muita situação. A CMTU opera na rua, na via, calçadas, né, parques, praças, e aí a Secretaria de Saúde tem o contrato dela, a de Educação tem o contrato dela para fazer interno. A gente está trabalhando em conjunto essas ações. Então, em dezembro, né, o período de chuva, de verão, não vamos ter problema de mato.
Deixa eu aproveitar, Ricardo. Não sei se é possível isso, porque, olha, eu fico, rapaz, apavorado com isso. O problema da forma como esse pessoal da roçagem faz. Então, por exemplo, um ouvinte até me falou: pô, a Avenida Cruzeiro do Sul melhorou e coisa. Aí eu fui lá para ver. E tinha acabado de passar a roçagem. E é um lixo só aquilo no meio. Eles tiram o mato, tava o lixo lá. Tira o mato, fica aparecendo lixo. E outra coisa, e aqueles monturos que ficam lá que eles não tiram. Isso não dá para ter uma fiscalização e mudar o sistema, Ricardo?
Dá sim, JB. Inclusive, a gente recebeu uma reclamação que eu tenho certeza que a pessoa está ouvindo agora. Ontem me ligou: ah, que legal que você vai lá e tal, lá no JB, né? E ele comentou sobre uma praça lá na rua Coatá, né? Que a gente estava roçando, ele acompanha lá e sempre ficava resíduo. Falou assim: ah, a gente passa lá, passa o giro zero, passa em cima do papel, tritura
Leste
tudo.
Leste-Oeste fizeram
depois,
isso.
No final não retira. Eu falei assim: ah, espera aí. Ele falou assim: mas está no contrato. Ele leu o contrato, falou assim: está no contrato, tem que fazer a limpeza. Eu falei assim: espera aí, vamos ver. Eu fui lá, chamei o fiscal, a gente conversou e ele falou assim: nossa, eu não estava pedindo. Foi uma falha nossa, você entendeu? Da fiscalização. E aí a gente começou a pedir. E a partir...
Quer dizer, tem que fazer a roçagem e fazer, limpar.
É, não dá pra limpar tudo, né? Por exemplo, coisas maiores, mas só que ele tem um espeteiro. Exatamente. Daí agora, semana passada, a gente roçou lá com a Tá. E ele me ligou, falou assim: Ricardo, parabéns, estou muito feliz. Depois de mais de 3 anos acompanhando aqui, eu não tinha visto. Então, lá você vai começar a ver com mais frequência isso, roçando e fazendo a limpeza do local.
Isso me incomoda também, JB. Quando eu entrei, faz 4, 5 meses, né, que eu tô à frente da CMTU, que a gente comenta de quando a pessoa roça e já pegar o resíduo no pé.
Claro.
Né? No contrato, a gente tem previsão de 24 horas da coleta, né, posterior. Então, roçou, é uma equipe, a outra equipe vem coletar. Nós estamos em cima. Então, o ouvinte que tiver aí e vê: passou a roçagem um dia, 24 horas depois não coletou, avisa a gente que a gente está em cima da empresa para ela cumprir o que está dentro do contrato. Que a gente está pagando para a empresa fazer o melhor serviço possível. Então nós precisamos ter essa fiscalização e aí não só, né, da equipe da CMTU, mas os ouvintes aqui da JB, do JB, para falar tá pra bom. Gente, pra gente correr atrás.
O Reinaldo Borges, ele fala uma coisa aqui para você dar uma checada também. A roçagem nas praças tem acabado com a jardinagem. Diz que lá na Praça Dom Pedro, aos poucos estão acabando, porque a Praça Dom Pedro foi uma recuperação, né? Não é? Maravilhosa que nós tivemos. Podemos deixar, não é? Sim.
E até importante, né? O ouvinte que tá com a gente aí agora, nós de forma inovadora, né? Nós trouxemos agora para a CMT um superintendente de parques, praças e lagos. E ele é especialista em paisagismo, que é o Bruno Pascoeto. Então, essa visão de paisagismo, logo você vai ver, aí estamos fazendo os processos internos de aquisição de material, de novas flores, de plantas, você vai ver, nós vamos ver a cidade de Londrina cada vez mais linda com essa visão paisagística. Então, não é só a Dom Pedro que vai ter esse olhar de paisagismo. Todas as outras praças de Londrina, as rotatórias, canteiros, nós vamos ter essa visão de deixar a nossa cidade cada vez mais bonita. E só um outro ponto aqui, rapidinho, JB. De 24 para cá, que a gente estava falando, né, de aumentar os nossos serviços, a qualidade, foram 32% a mais roçados em 26, referente 24 a 26. Então, nós aumentamos a área em 32%. Então, é importante, né? A gente aumenta, às vezes, a lupa do óculos para ver que tem mais mato, que tem grama mais alta, mas também precisamos entender que nós estamos aumentando o serviço e vão aumentar mais ainda, que é um contrato também que está para se renovar, né? A gente fazer outro processo e internamente a gente já está trabalhando com essa visão de expansão. Para que não chegue lá em dezembro e fale assim, ah, mas não estava previsto 8 milhões de metros quadrados. Não, tem que ter, ainda tem que ter uma gordura adicional para a gente não sofrer quando a grama estiver alta, crescendo com maior intensidade no verão.
Muito bem. Bom, a gente tem um assunto, temos que passar para o trânsito, trazer o Renan para a conversa, mas já que o Renan, presidente, falou sobre parques e praças, eu vou puxar um assunto que estava já no terceiro bloco para a gente esgotar ele aqui, que é o nosso Lago Igapó.
Sim.
Né? Então a gente fala aqui, a gente recebe muito, Renan, pedido dos ouvintes, porque aqui agora a corrida de rua virou uma febre, uma cultura em Londrina, muitos treinam aqui, enfim. E nós tínhamos antes bebedouros, né, dispostos pela Sanepar, e muitos pedem também banheiros.
Sim.
Né? Que são, hoje o Igapó está muito mais movimentado que antes. Tem alguma previsão?
Então, antes do Renan, só agradecer a Sandra aqui para te liberar, você não ficar até o final. Obrigado, viu, Sandra?
De nada, JB, e aquilo. Bruno, você fez uma pergunta que eu acho importante saber. Você perguntou da perca. Eu só gostaria de deixar aqui antes da minha saída, que eu acho importante nesse contrato exatamente isso. Os que coletam e fazem a triagem, qual o valor que vai receber as que só ficam pela triagem? Porque olha, que a população, meu maior desejo é fazer um trabalho com eficiência e acredito que esse novo contrato seja bom para todos nós. Obrigada.
Valeu, obrigado.
Mais uma vez, Sandra.
Renan.
Boa. Bom, o Lago Igapó, o prefeito Thiago Amaral, né, desde o dia zero que eu entrei, ele falou, Renan, ali é um cartão postal nosso e a gente tem que tratar com carinho, padronizar, está sempre limpo, bonito. Então essa é a minha missão aqui no Lago Igapó, junto com o Bruno Pascoeta e toda a equipe também da diretoria de operações. E aí, falando, né, de lixeiras, bebedouros, banheiros. Os banheiros, nós já estamos com um processo, né, de aquisição de banheiros autolimpantes. Então será uma revolução para Londrina, para que a gente possa ter esses banheiros não só no lago, mas também em outras áreas como o calçadão. A gente tem falado com a CIO, com o núcleo do calçadão.
Isso logo?
Logo, até fim do ano, esse processo já vai ter que estar ajustado. E são banheiros que já devem ter, né, visto nas redes sociais, que utilizam em Balneário Camboriú, que utilizam em Curitiba. Justamente é um banheiro que você usa e depois de certas lavagens ele faz a autolimpagem dele, automatizado. Então, realmente, de primeiro mundo, que é o que Londrina merece. De bebedouros também, logo nas próximas semanas, nós já vamos estar instalando um equipamento de prova de conceito, porque Londrina tem, até onde, né, a gente conseguiu verificar os contratos, esses mobiliários urbanos, acontece um erro de processo. Vem, às vezes, a Sanepar e fala assim, não, todo ano aqui, Renan, ó, coloca os bebedouros no lago. Mas e a manutenção? Como fica? Aí às vezes fica na situação, não, mas a manutenção é da Secretaria de Obras. Não, mas não é da Obras não, porque foi a Sanepar que colocou. Não, mas então da CMTU. O que a gente tem feito? Organizando esses processos. Para que esses novos bebedouros, aí é um bebedor que tem para PET, que tem o maior, tem exposição de marca de parceiros, né? Que nós vamos colocar justamente para reduzir custos da prefeitura, do setor público e acelerar, colocar ainda esse ano esses elementos. Então, bebedouro, banheiro e lixeiras. Lixeiras, a última aquisição que o município fez de lixeira foi nos anos 2000. para você ter uma ideia. Depois, que foram aquelas lixeiras furadinhas, é, de... É. De moeda,
acho,
né?
Que foi com uma empresa que deu aquilo,
isso,
se eu não me engano.
Lá atrás. Não, imagina, nos anos 2000, 26 anos depois. E aí a gente tem colotinha, né? Um processo até mesmo de engenharia reversa, reciclagem, de utilizar as latas de tintas que nós fazíamos lá na CMTU. E aí é o que tem espalhado pela cidade, né? As lixeirinhas. Só que existem muito vandalismo, o pessoal amassa facilmente elas. E hoje as tintas já não vêm em lata de metal, as tintas vêm todas em latas de plásticos e ficou um apagão de lixeira na cidade. Outro processo que nós já estamos iniciando para colocar mais lixeiras na cidade, corroborando com a educação ambiental. Não adianta nada eu falar para você, Bruno, que não é para jogar a garrafinha no chão se eu não disponibilizo uma lixeira perto de você para você jogar essa garrafinha.
Então, os banheiros autolimpantes serão contratados?
Sim, como serviço, exatamente.
É uma empresa que vai fornecer esse trabalho. E os bebedouros?
Também.
Contratados também.
Exatamente.
E vai ter essa parceria com as empresas?
Sim, nós estamos trazendo uma parceria público-privada, justamente para que a prefeitura... adote um bebedouro, adote um banheiro, justamente para que a gente consiga acelerar. Como eu falo, nós estamos trabalhando com falta de recursos, mas não podemos ficar parados. Temos que acelerar.
Oh, nós temos 20 minutos só. Adote um semáforo.
Tá quase, hein?
Vamos falar um pouquinho de semáforo.
JB, semáforo é um, digamos assim, é um ponto que a gente tem bastante cuidado hoje, né? Porque a gente tá falando aí de um parque já relativamente antigo, né? A última investimento massivo que teve na questão de semáforos também foi em 2011, onde a companhia renovou praticamente ali 30%. Mas assim, se for ver, são equipamentos que hoje já tem 15 anos de uso, né? Nós temos inclusive equipamentos que estão perto de 30 anos de uso que ainda estão funcionando na via. Então assim, nós estamos com um projeto praticamente pronto ali para renovação do parque inteiro, né? É um projeto bastante grande, a gente está falando aí de 284 pontos, né? Cruzamentos semaforizados. Já temos mapeados também mais a necessidade de pelo menos 40 pontos de implantação de novos equipamentos. Só que por conta de disponibilidade de recurso financeiro no momento, a gente está trabalhando com a questão de fazer com ato de registro de preço, né? Conforme a gente for tendo recurso, a gente vai fazendo a implantação gradativa desse material para otimizar o trânsito.
Lembra que a gente sempre veio falar aqui sobre semáforos, né? Desde o começo da gestão, que é um problemaço para a cidade. E hoje, para trocar o parque, é em torno de 40 milhões. Parque inteiro, né? Eu chego e troco. Só que a gente repensou, né? Não só a CMTU, mas também as secretarias da prefeitura, da gente fazer uma ata de registro de preço justamente para que a gente possa colocar conforme disponibilidade de recurso. Vamos falar assim, Higienópolis, prioridade. Vamos fazer Higienópolis. Então a gente tem a ata disponível, então vamos fazer para esses 350 semáforos. Nós temos a possibilidade de comprar. Quando? Quando tiver recurso. Então toda a o processo de compra, aquisição tá pronto.
Mas é possível fazer isso?
Sim.
Não precisa ser integral?
Não precisa. Não. A gente não faz gradativo.
Entendi.
E é importante que essa instalação gradativa, a gente já tenha essa visão de integração 100%. Porque hoje é uma coxa de retalhos. Eu tenho uma versão XYZ de um lado, ABC da outra, se conversam. E a gente já fez aqui na JK, Higienópolis. Eu falo até o Marcelo Elcadre, que deve estar ouvindo a gente, né? Esses dias ele me ligou e falou: ô Renan, agora a onda verde está funcionando aqui na JK. A gente faz ajustes, porque o ajuste ali tem que ser às vezes manual. Mas a gente já tem feito recorrentemente os ajustes para que a onda verde funcione na JK, na Higienópolis e também na Goiás.
Não, eu já disse aqui, eu acho que apesar de tudo, tem alguns lugares, a JK é ótima. Quando a da Goiás, no semáforo da Goiás, não sai da
fase.
Que às vezes ele fica bravo, ele sai, aí complicou. Mas eu saio da JK, aqui da faço o retorno ali perto do Canadá, vou até a Alagoas, a Mossoró, lá em cima. Normalmente eu subo a Benjamin Constant, não paro em nenhum semáforo, a não ser que esteja, a outra que está funcionando bem. A Higienópolis separa uma vez. Ali é. Uhum. Mas também quando não desregula o da Lagoas. E outro dia eu vi o rapaz de vocês lá, nem sei se era você ou não.
Não, né?
Que estava ali e ele arrumou de novo. Quer dizer, isso. O problema é o trabalho de você. E outra, do semáforo ameaçou chuva, sai do ar, né?
Exatamente. E até aproveitar um gancho que o senhor, você comentou no início, eu tava ali colando um adesivo ali no poste, é uma conduta que a gente vai começar a espalhar pela cidade. Hoje a gente tem em torno de 30% dos equipamentos ali, a gente consegue fazer o acompanhamento remoto para ver se deu algum tipo de problema ou não, né? Os outros 70% ainda a gente depende da população, né? Então a gente quer, enquanto tá nesse modal, a gente quer facilitar esse acesso, né? Pelos meios de comunicação ali, pelo telefone 156 ou pelo aplicativo Londrina 1, pra gente ter essa dinâmica ali de, ó, deu um problema no semáforo, consigo avisar lá pra gente ir lá fazer a correção mais rápido possível, pra interferir o mínimo na vida da população ali, na questão de congestionamento e tudo mais.
Já é rápido aqui
isso
pelo...
Isso que eu ia falar, mas isso que eu ia falar, não sei se vai ser mais rápido, porque ele tem que ligar no Londrina 1, o Londrina 1 tem que atender, passar pra semana. Aqui ele já fala no ar.
É caminhão pra você, Renan, é rapidinho, viu? Mais fácil.
Não, mas a gente fica feliz com isso, que não, e outra, e a importância, você vê como o londrinense se preocupa em ajudar de resolver o problema, exatamente. Né? A gente sabe que isso realmente é muito bom.
E até complementando, JB, essa nova estrutura que aí, como o Miran falou aqui, né, nosso diretor de trânsito, de que esse estudo já tá finalizado, da tecnologia que nós vamos utilizar, será realmente tecnologia para que dure 50 anos em Londrina e com uma mobilidade urbana adequada, para que realmente nós possamos entender, por exemplo, com câmeras de monitoramento no semáforo para monitorar o trânsito, para saber qual que é o volume da Higienópolis. Olha, Higienópolis hoje está com volume alto. Vamos então já mudar o tempo da JK.
Isso seria fundamental.
E isso é o que a gente tem aqui no nosso projeto para começar a implantação. Então, além desse novo, né, modelo com os equipamentos novos, como eu falei, nós estamos movimentando, independente se tem recurso ou não. Estamos trazendo a Londrina Iluminação para contribuir com a manutenção agora dos semáforos. Então, já está em vias de assinatura do contrato, essa parceria com a Londrina Iluminação, para que a gente tenha mais braços na cidade, porque eu tô rodando com o caminhão, a Londrina Iluminação tem equipes rodando a cidade inteira, já consegue também dar manutenção no semáforo quando precisar.
Bom, eu ia chamar o Renan para uma conversa, que o Renan entrou num desafio que a gente pegou no pé até do prefeito na época da Expo Londrina. Compramos ou não compramos as tintas para sinalização
de
Londrina?
Não, e outra, o prefeito a última vez, aí ele falou, não, antigamente comprava tinta com vaso de água, agora acabou, tinta boa. Quando é que nós vamos ter um mutirão para repintar a sinalização horizontal da cidade?
Estamos em processo, hoje a gente tem tinta lá ainda tem a base d'água. Mas assim, qual que é o problema que a gente encontra hoje, JB? Hoje todas as compras públicas aí são feitas por licitação. Com relação à parte de tintas, especialmente as bases solvente ali, que são as tintas que têm maior durabilidade, justamente por conta de preço, muitas às vezes a empresa joga lá embaixo e entrega um produto de péssima qualidade. Só que a gente não aceita, né? Todos os lotes que a gente recebe, antes de receber em definitivo, são encaminhados para testes no instituto parceiro que chama Tecpar, que fica lá em Curitiba. E se não for aprovado lá, a empresa é desclassificada e sucessivamente é chamada a próxima. Só que esse é um processo que acaba sendo moroso, né? Que entre uma desclassificação de uma e chamamento de uma próxima, a gente leva ela em torno de 15 dias. E aí vai. Sendo assim, a gente agora nesse exato momento já está numa terceira, né? Após feito pregando.
Ainda não foi adquirida?
Tá em processo, tá finalizando, a gente espera que essa tenda ali.
Última etapa do processo agora é a validação da tinta, JB. Se está adequada, se está na qualidade correta.
A tinta atendeu os requisitos técnicos, a gente recebe e coloca na rua para fazer a sinalização, né? Só que aí a gente está trabalhando agora, né? Até foi eu estou aqui há aproximadamente 2 meses, né? A gente identificou esse problema, a gente vai mudar essa forma de contratação, né? A gente vai estabelecer chamar as empresas para participarem numa pré-qualificação antes, já fazer toda essa análise antes, sendo os materiais de qualidade já testados, somente as que forem aprovadas, aí elas vão disputar o processo para fazer a venda pro município. Pra gente acabar com esse problema, pra não ficar nessa morosidade ali que a gente acaba apanhando e realmente é uma contratação complexa.
Exemplificando, né, o que o Mirão falou, nós antes das empresas mandarem o preço, A gente vai ver se ela tem qualidade. Só manda o preço a empresa que tiver a qualidade garantida. Se
agora,
não tiver,
Renan,
qualidade.
Está demorando muito isso, desde o ano passado.
Isso, JB, a gente está tentando acelerar. O problema, sabe o que é? Tem lá 10 empresas que mandaram o preço. Aí a primeira, a gente fez o teste da tinta. Não estava adequado. Desclassificou. Segunda, vai indo até. Aqui tem o preço. E isso daí é a morosidade do público, mas que é o que o Renan falou. Nós estamos melhorando o processo. Como que a gente vai melhorar o processo? Validando a qualidade antes.
Mas qual é esse padrão? Perdão, qual é esse padrão de qualidade? O que é verificado quando você analisa
hoje a
tinta?
A gente tem uma norma da ABNT que ela rege especificamente quais os critérios que uma tinta de sinalização viária tem que atender. Então todo o roteiro de teste é feito em cima dessa norma. Se a empresa não atendeu ali com as amostras que ela enviou, ela automaticamente ela é desclassificada.
É porque não pode,
mas
não pode.
Estão fora da norma?
Sim.
Algumas empresas são fora da norma. Então, inclusive, uma conduta que a gente está adotando agora é o quê? Com base no laudo de reprovação, nós estamos comunicando com o Conselho Regional de Química, porque o responsável técnico está assinando embaixo lá e falando que aquela tinta tem.
Exatamente.
Então a gente está adotando essa conduta. Reprovou, a gente pega, pede um ofício para o Conselho Regional e fala, ó, fiscaliza essa empresa, esse responsável técnico, porque ele está causando prejuízo para nós.
Isso. E até desmistificando, né, a questão da base da água, da base solvente. Hoje a gente tem utilizado a base da água, né? Só que qual é o problema? Em vias de grande circulação, ela apaga rápido. A gente tem que pintar de volta.
É uma coisa que não é possível.
Nos
isso,
bairros,
meu Deus.
Nós estamos fazendo, né? Nos bairros,
imagine,
nós estamos fazendo com tinta.
Imagine uma tinta dessa numa rodovia, numa Castelo Branco.
Não funciona de jeito nenhum.
Numa Anchieta. Isso tem que durar 10 anos.
Só para fazer um complemento, JB, essa preocupação para nós é muito grande, porque a gente está falando de uma malha viária urbana aqui, que
claro.
São 2.500 quilômetros.
Pois é, ué.
2.500 quilômetros para
E
pintar.
O pior é que começa a aparecer a antiga faixa, não é? Aqui na Higienópolis é assim. Você descendo aqui, eu vejo, coitada, às vezes tem pessoas, essa mulher que não está muito acostumada a dirigir, coitada, ela não sabe qual das do sinal ali que ela. Que barbaridade.
Dura, né?
Exatamente.
Tem um ouvinte mandando mensagem, já tá, aliás, o ouvinte ligou para cá. Fez uma pergunta que acho que a gente nunca tinha abordado aqui no pelo menos nesses últimos nossos tempos, vamos ver rápido.
Minutos.
O ouvinte ligou para cá, perguntou se para quem deve ligar quando as pessoas enchem os pontos de ônibus com anúncios de empréstimo e outros anúncios. Diz que lá na Zona Sul tem um ponto que tá lotado, até atrapalha as pessoas lá. Para quem que denuncia?
Liga pro 156. E aí fala que você quer outro serviço, porque realmente esse serviço aí não tá cadastrado, mas qualquer outro serviço que a população não saiba para quem ligar, 156 ou no aplicativo no Londrina 1, que aí vai cair para a CMTU, que faz esse serviço de fiscalização.
A fiscalização de posturas nesse caso aí, tá, JB? Deve cair lá e identificando a empresa, a gente pode autuar a empresa, e inclusive já aconteceu isso, a gente fazer com uma empresa que era de transporte aí, das pessoas, né? E daí a gente vai lá até a empresa e multa ela e faz tirar também.
É, porque isso, se uma põe, daqui a pouco.
Isso, exatamente.
Aí,
então, o ouvinte que mandou aí, já abre agora que você vai receber um protocolo, manda pro JB aqui que a gente vai acompanhar segunda-feira e você vai ter que ter resolvido.
Tá certo. Bom, o terminal rodoviário.
Sim,
tem. Bom, havia aquela previsão da possibilidade de uma parceria público-privada, vocês tiraram isso.
Não,
de...
continua. O que
continua?
O que aconteceu ali foi só um ajuste administrativo.
É.
O projeto de uma parceria público-privada, a gente precisa fazer. Só que o modelo que foi feito lá em 2024, a gente entendeu que poderia ser muito mais moderno, muito mais inovador, além de um simples terminal rodoviário. Por quê? Ali é um lugar icônico da cidade, não só da região, mas a nível Brasil, porque foi Niemeyer que fez, é uma estrutura fantástica para que a gente possa colocar nesse projeto de concessão e uma parceria público-privada, não só rodoviário, mas também ambientes gastronômicos, ambientes de entretenimento, para realmente ser um hub ali de pessoas, porque hoje a gente passa 600, 700 mil pessoas por ano ali. Então é um volume grande de pessoas e a gente precisa otimizar o espaço. Então o que que a gente fez? O processo que estava em andamento com umas premissas antigas, nós já tínhamos iniciado essa atualização, baixamos esse processo e vamos iniciar um novo agora, com essa nova visão mais moderna, mais inovadora, para que a gente dê vida realmente ali para a rodoviária de Londrina. E enquanto isso, a gente já vai trabalhando no novo projeto de banheiros, para dar manutenção no banheiro, que nunca foi dado também manutenção, a questão de goteiras. Então a gente já está iniciando um projeto junto com parceiros aqui de Londrina, com doação de projeto, até mesmo para voltar a estrutura original do Niemeyer, do projeto que nós ganhamos desse grande arquiteto. Então essa é a visão que nós temos ali para a rodoviária de Londrina, para melhorar cada vez mais.
Na última entrevista que nós fizemos com o superintendente lá da rodoviária, ele citou essa relação dos banheiros, né, que precisam ser modificados ali, e até nós conversamos sobre a prioridade, que as goteiras, né, tem um problema gigante ali em período de chuva, daqui a pouco chove novamente. Sim. Qual é a fila da prioridade, então? Primeiro serão feitos os banheiros ou primeiro as goteiras?
Os dois em paralelo. Então, a mesma empresa que está fazendo o projeto do banheiro já está fazendo esses estudos para que a gente possa fazer de maneira preventiva antes de trocar todo o telhado, né, de forma adequada. Então, nós vamos estancar realmente as goteiras e em paralelo com a reforma dos banheiros.
Já foi feito no caso dos banheiros, havia uma acho que uma empresa que de limpeza, ela se mantém porque venceu.
Sim, sim, nós renovamos agora.
Renovou?
Isso, tá tudo certo, já tá operando, já tá.
Ah, perfeito.
Não só do banheiro, tá, JB, mas é da rodoviária inteira, esse daí é o serviço de limpeza da rodoviária.
Tá certo, bom, não vai dar nem tempo de levar para frente, mas transporte coletivo lá pro futuro, tem alguma coisa?
Muito, nós estamos mexendo também, com toda a equipe, projetos novos, atualização de frota para biogás, repensando mobilidade urbana, por exemplo, trabalhando assim, o Vivi Xavier, nós temos uns estudos com ferramentas para geração de dados que 80% da população do Vivi Xavier trabalha e estuda no Vivi Xavier, não saem do bairro. Então isso a gente precisa também repensar modais de transporte público. E é isso que a gente tem trabalhado com Grande Londrina, Londrisul, com a equipe de transportes da CMTU, justamente para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso transporte coletivo. É um problema para a cidade hoje o subsídio, né? Então nós estamos trabalhando incansavelmente com as equipes. Hoje o subsídio de 180 milhões, ano que vem, previsão de 210 milhões. Então é uma conta que a gente precisa entender o modelo de negócios. Então vai, logo mais nós vamos ter boas mexidas nessa estrutura do transporte coletivo com foco de atender cada vez mais a população.
Ricardo, caminhão limpa bueiro, só um?
esse é o desde 2023, na verdade, a gente tá só com um caminhão, né? E o que a gente tem feito, né? Tem focado principalmente aonde a Defesa Civil fala que há problemas, né? Problemas de alagamento mesmo, né? Então a gente tem focado nesses locais. Porém, né? A gente tem uma emenda parlamentar aí, talvez o Renan possa falar melhor, que tá previsto para vir 4 caminhões aí para a cidade.
Isso,
aí
exatamente.
A gente vai melhorar muito o serviço.
A gente está fazendo a limpeza, então pela Londrina ON também você consegue abrir, e estamos trabalhando com essa preocupação até mesmo do El Niño, né? De intensidades de chuvas maiores. Nós estamos trabalhando de forma preventiva. Um caminhão só é impossível para a cidade. Isso foi lá em 23 que não renovou-se o contrato, enfim. O que a gente tem feito? Tentado trazer ou novos contratos, que aí é um processo que está rodando, e em paralelo conjunto com deputados da região, trazer 4 caminhões por emendas parlamentares para cá. É uma missão que o prefeito Tiago Amaral tem falado. A gente precisa, ele fala para mim assim, ó, dia sim, dia também. Renan, a gente precisa padronizar a operação da cidade, para que daqui 6 meses eu não precisa falar que tem que ser a limpeza recorrente de novo, para que a gente deixe ajustado. Nós vamos correr atrás de recursos, nós vamos correr atrás de equipes, processos, né, terceirizados, para deixar a cidade recorrentemente ajustada e bonita. Essa é a nossa missão.
Muito bem. Bom, eu acho que faltou alguma coisa aqui, aliás, faltou muita coisa. Mas
a próxima a gente estende em 4 horas aqui.
Eu queria finalizar no princípio. principal aqui pro Renan, porque ele falou de implantação dos novos PEVs, aditivo da coleta, aditivo da capina, mais necessidades. Secretário Marcos Sambalduti tem brigado muito com você, porque agora você precisa de mais dinheiro e a prefeitura tem menos dinheiro. Qual que é a previsão financeira da CMTU?
Não, e o pior é que falou, e pro ano que vem? O ano que vem não aumenta nada, receita, como é que vem? Tudo isso.
A previsão orçamentária.
Éder, a gente tem que trabalhar de pertinho, né? Eu acho que essa é uma das diferenças dessa gestão. Nada que eu falo aqui é diferente do que eu já tratei com eles na mesa. Então, nós estamos trabalhando intensamente para que conseguimos resolver essas questões da prefeitura. Vai precisar realmente de recurso. Como vai tirar? Aí é as contas que nós estamos fazendo, buscando recurso fora. O prefeito tem incansavelmente, né, tanto federal quanto estadual, buscando recursos para Londrina e principalmente na redução de custos da cidade. Acho que esse é um fator principal que a gente tem trabalhado ali para que não haja aumento de imposto, porque a gente não aguenta mais aumentar imposto de IPTU, a gente não aguenta mais aumentar imposto nesse Brasil. Então, a linha e o pensamento do Thiago é: vamos realmente trabalhar eficiência, diminuindo custos para que a gente consiga fazer esses projetos aqui.
Tá, e eu peço muita desculpa que muita gente não dá, entendeu? Algumas colocações que nós já tocamos aqui. Mas, Ricardo Ferreira, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui.
Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade novamente poder falar, esclarecer alguma coisa, e a gente está sempre disponível aí para os munícipes e para você também, JB.
Tá bom. Certo, Renan Neves, obrigado, hein? É tinta, Renan. Vamos ver tinta, se resolvemos esse problema, viu?
Mas obrigado, JB, obrigado aos ouvintes, né? A CMTU está de portas abertas ali para receber as demandas da população e dentro do possível ali, dentro do que o nosso cobertor abrange, a gente vai estar buscando resolver da forma mais séria possível.
Tá certo, Renan. Obrigado, Renan, JB, pela presença.
Bruno, mais uma vez, obrigado à equipe e aos ouvintes que estiveram aqui com a gente. Até, JB, queria fazer só um convite.
Pois não.
Nós vamos ter hoje o Orgulho do Meu Bairro lá no Vista Bela.
Sim, perfeito. Anunciando.
Então, os ouvintes que estão aqui, e é um Orgulho do Meu Bairro diferente, porque hoje nós temos o nosso prefeito de parabéns, com 40 anos.
É verdade.
Aniversário.
Falamos
do Thiago.
Hoje de manhã.
Exatamente, né? Então, parabéns, Thiago, e vamos comemorar com a gente lá no Vista Bela.
Tem vacinação lá também.
A vacinação lá, e tava aqui também na frente.
Aqui, no iate,
exatamente.
Aqui,
a Vivian tá vacinando junto com a equipe dela. Ela junto com a CMTU,
tá,
a gente tá indo. É isso aí.
Valeu,
obrigado mais uma vez.
Viu? Obrigado. Valeu, Bruno.
Você ouviu a edição especial de hoje, sábado, do Paiquerê Rádio Opinião. CMTU, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. Presenças de Renan Vinícius Salvador, diretor-presidente da companhia, Ricardo Aparecido Ferreira, diretor de operações, e Renan Neves Comiran, diretor de trânsito. A todos um ótimo sábado, um bom domingo, um excelente final de semana.
Paiquerê Rádio Opinião. Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total com Augustinho Pereira. Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Paiquerê 91,7.
Quiero ser tu rey. pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza.
Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Esa mi boca,
tus lugares favoritos.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Mais música na Paiquerê 91,7.
Surrounding creatures.